Aprovada pela Câmara dos Deputados, agora é a vez do Senado analisar a reforma tributária. A proposta altera a forma como os impostos são cobrados hoje no país e está sendo considerada a maior mudança no sistema tributário dos últimos 58 anos. Ela une impostos e simplifica a cobrança. E tem uma coisa que todo mundo quer saber: afinal, o brasileiro vai ou não pagar menos impostos com essa reforma? Quem vai explicar tudo isso para a gente é o nosso convidado de hoje, o consultor legislativo do Senado Federal, o Paulo Springer. Paulo, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia a todos, tudo bem?
Tudo tranquilo. Paulo, o que é que a reforma? A reforma já passou lá pela Câmara dos Deputados, está vindo aqui para o Senado Federal e, claro, vai ser analisada pelos senadores. O que é que essa reforma pode mudar no nosso dia a dia? Eu acho que a pergunta que todo mundo se faz numa hora dessa é: nessa reforma, eu, brasileiro, vou pagar mais ou menos impostos?
Excelente pergunta. E, em princípio, ela foi desenhada para a gente continuar pagando, no total, o mesmo tanto de impostos, tá? Agora, isso não quer dizer que, para alguns bens, para alguns serviços ou em algumas localidades, pode haver redução ou pode haver aumento de tributação. Na média, vai ser tudo igual. Agora, não há como você fazer uma reforma onde todo mundo pague menos ou onde todo mundo pague mais, infelizmente, até tem jeito, né? Mas, assim, você não consegue fazer uma reforma em que continue tudo igual, senão não seria uma reforma, certo? E se a gente colocar em dois grandes eixos, em termos de bens e serviços, vamos colocar assim, grosso modo, é cheio de exceções, cheio de regimes especiais, essas coisas. O serviço paga pouco imposto hoje, que é o ISS, de competência municipal, e os bens em geral, principalmente para os industriais, eles pagam IPI e pagam também um imposto, por exemplo, o ICMS é muito mais alto normalmente do que o ISS, tá? São bases tributárias diferentes, tudo, tem tantos detalhes aí, mas na média a gente pode dizer assim, que a indústria paga muito e serviço paga pouco. Aí até a gente vê aí, o pessoal falando serviço, você sabia que a reforma tributária vai onerar o serviço 400%, a tributação sobre serviço vai aumentar 400%, que absurdo. Quer dizer, o absurdo é você ter dois setores da economia em que um paga 4 vezes menos que o outro. Então, ao igualar todas as tarifas, então, aquele indivíduo, aquele consumidor que consome mais serviços, tenderá a pagar mais. O que consome mais produtos industriais, tenderá a pagar menos. Aí, quer dizer, então, para cada indivíduo, vai ter aqueles que vão pagar mais, vai ter aqueles que vão pagar menos. Na média, vai ficar tudo igual. Da mesma forma, em relação aos estados, tá? Provavelmente, aqueles estados que hoje são mais exportadores de bens e serviços, e que hoje eles recebem o ICMS, tá? Esses estados, provavelmente, eles vão ter um encolhimento da base, vão ter que aumentar suas alíquotas. Porque o que acontece? Quando eles exportam o serviço, o consumidor de outros estados paga um imposto para ele, paga parte boa, parte relevante do ICMS desses estados. Então, os residentes desses estados, que hoje são mais exportadores de mercadorias, né, eu falo exportadores para outros estados do Brasil, tá? Eles tenderão, com a mudança, porque hoje o ICMS ele é cobrado, uma boa parte da alíquota fica em quem produziu a mercadoria, e não em quem consumiu. E vai ser implementado o chamado princípio de destino, em que quem vai, o estado onde ocorreu o destino, onde ocorreu o consumo do bem ou do serviço, é que vai receber o tributo. O estado ou município onde ocorreu o consumo do bem ou do serviço vai receber o produto, e não o tributo, e não mais aquele que produziu. Isso também tende a mudar um pouco a distribuição entre estados. Então, a resposta é essa. O brasileiro, na média, o sistema foi desenhado, a reforma foi desenhada para continuar tudo igual. Tá? Mas você vai ter indivíduos que, dependendo de onde mora e dependendo da sua cesta de consumo, vão pagar mais, e outros indivíduos vão pagar menos.
Dessa reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados e está vindo aqui para o Senado, quais os principais avanços que você considera? E aí eu engataria uma segunda pergunta, que é a questão dos governadores, porque muitos dos governadores estão trabalhando contra a reforma.
Pois é, aí são duas. Começando pela última pergunta, porque muitos governadores estão trabalhando contra, na verdade os prefeitos também, alguns. Isso tem a ver com duas coisas. Uma é isso que eu acabei de falar, que a tributação que era na origem da produção passa a ser, vai passar a ser tributada com base no destino, ou seja, Antes, quem ficava com uma boa parte do imposto era o Estado que produzia. E agora, 100% do imposto, após completar a transição, que vai demorar 50 anos, etc., quem vai ficar com o imposto é o Estado que consome. Então, os Estados que produzem mais estão chateados, digamos, né? Não estão muito satisfeitos com a reforma por dois motivos. Primeiro, por perder esse imposto, e depois que eles perdem também, e aí principalmente, aí tirando São Paulo, é um estado que provavelmente iria perder, porque produz mais do que consome, mas tem uma questão também de usar esse ICMS que eles recebem como produtores, como incentivo fiscal. É a chamada guerra fiscal, certo? Eles vão perder esse instrumento de trabalho, esse instrumento de atração de indústria. O que para o país é ótimo, tá? Isso é importante colocar. Para o Estado, para uma população local, pode ser bom, mas para o país é ótimo você acabar com a guerra fiscal, porque o ideal é a indústria se localizar, a indústria, a atividade econômica se localizar onde ela tem maior capacidade, maior vantagem comparativa na produção. Certo? Então, em vez de você instalar uma indústria, porque onde tem infraestrutura, onde tem mão de obra qualificada, onde tem mercado consumidor perto, qualquer coisa, você vai instalar ela longe porque você está recebendo benefício fiscal. Então, isso é um desarranjo econômico, é negativo para a economia como um todo. Você está jogando recursos numa coisa que de baixa produtividade. Você está auxiliando a economia direcionando a economia para uma economia de baixa produtividade quando você começa a distorcer assim. Então, a reclamação dos estados é muito em base disso, que com a mudança do ICMS, né, que agora vai passar a ser o IBS, Imposto Bem Serviço, em vez de ficar com a origem, vai passar a ser com destino, alguns estados vão perder, e vão perder em arrecadação, vão perder em possibilidade de fazer guerra fiscal. Certo? Então, isso é uma coisa, como eu disse, pode ser ruim para os estados, mas para o país é ótimo, o fim da guerra fiscal. E aí eu emendo com a primeira pergunta sua, que é as vantagens, qual que é a grande contribuição dessa reforma tributária é unificar e tentar unificar as alíquotas para todos os bens e serviços. Certo? Então, você ia tentar acabar. Foram deixadas várias exceções na reforma, não sei se elas vão ser mantidas ou não no Senado, mas, de qualquer forma, a regra geral é você tributar todos os bens e serviços igual, o que garante maior eficiência e evita. Você reduz o contencioso do judiciário, porque tem aquele caso típico de uma fábrica de bombom, que agora fala que agora produz não é mais bombom, produz o wafer, porque o bombom o produto é o mesmo, só que quando você classifica como wafer, você paga menos imposto. Então, é cheio de coisinhas, assim, teve uma marca aí de sandália também, que estava como emborrachado, e passou a ser sandália aberta, depois sandália fechada, o mesmo produto, e teve diferentes interpretações. Então, você tem um contencioso judiciário tributário, né, gigantesco no Brasil, e você cria, não é que não existam motivos para alguns bens e serviços serem tributados menos do que outros. Mas, na prática, quando isso acontece, normalmente é porque o lobby, quem gritou mais alto, quem tem melhor lobby, conseguir. Então, quando você coloca isso na Constituição e reduz essa possibilidade de lobby, o gasto que uma empresa tinha para fazer um lobby, para Brasília, para convencer os senadores, os deputados, tudo, de que aquele produto merece um tratamento tributário especial, você pode aplicar aqui diretamente na produção. Então, esses são recursos da sociedade que são desperdiçados nada só para fazer, sem nenhuma finalidade produtiva per si, sabe? Então, assim, a unificação de tarifas é um grande avanço dessa reforma tributária. Outro grande avanço é o fim da cumulatividade de impostos. O que é isso? O ICMS atualmente, você tem uma produção em diversas etapas. Né? Então, tudo aquilo que você pagou, que tem etapa A, etapa B, etapa C, quer dizer, um indivíduo produz, né? Um fabricante produz um produto A, que vai ser insumo numa indústria B, essa indústria B vai vender para o comércio C, etc. Atualmente, os impostos são arrecadados em cada etapa da produção. Eles não são integralmente descontados e vai passar a ser. Então, isso é uma grande vantagem, aumenta a competitividade das empresas do Brasil, inclusive para a exportação. Eu acho que atualmente, assim, o serviço é totalmente cumulativo, ou seja, o ISS, se eu compro alguma coisa com o ISS, aquele ISS do meu fornecedor, eu não recupero nunca mais. Certo? então vou passar a recuperar, tá? E o ICMS é cheio de regrinhas também que impedem o chamado aproveitamento de créditos, de uma taxa anterior. Então, é outro. Então, a gente faz em dois pontos que eu acho que seriam os principais positivos. A unificação de alíquotas, certo? Que aí você evita distorções na economia e começar a cobrar menos alíquotas só porque a cara do fabricante é mais bonita e tudo, que era uma coisa. E a total cumulatividade dos créditos tributários. Isso aí vai passar muito, vai beneficiar muitas empresas em termos de economia em geral, e principalmente se a gente pensar em competitividade para as exportações.
Ok. Agora, a reforma passou na Câmara dos Deputados de uma forma até rápida e vem aqui para o Senado. Você acredita que essa reforma que vem da Câmara vai ser muito modificada aqui no Senado? Qual a expectativa que se tem para a reforma aqui no Senado Federal? Que são casas diferentes e posicionamentos muitas vezes também diferentes.
Realmente, olha, aí, infelizmente, não tem muito prognóstico, nem positivo, nem negativo. Existe agora, eu acho, até o fato da reforma ter sido aprovada na Câmara com essa velocidade. Mas não vou dizer velocidade, porque esse assunto está desde 2019, no mínimo. Tá? E eu que trabalho na casa desde 2004, não é a primeira vez que tem esse assunto de reforma tributária. Então, não é uma coisa... Então, já houve várias tentativas de reforma, né? E essa PEC aí é de 2019, tá? Então, é um trabalho que tem sido muito maturado, houve comissão mista, já houve dos senadores dos estados, né, para discutir o tema. Aqui no Senado tem a PEC 110, que é de 2019 também, que é bastante semelhante a esse texto que foi aprovado pela Câmara. Então, já existe já houve várias audiências públicas, então, não é um assunto assim que, digamos, seria novo, que seria... E nem podemos dizer que foi votado assim, afogadinho, na coisa. É um assunto que já foi bastante debatido nas duas casas. Agora, assim, se vai ter ou não, aqui é uma casa federativa, né? O Senado é uma casa federativa. Então, os interesses podem ser... Tem uma certa diferença da Câmara dos Deputados. Quer dizer, o peso dos estados aqui é diferente e tudo. Agora... Realmente não tem condição de dizer se vai ser a mesma velocidade ou não o que foi aprovado na Câmara. Isso aí vai ter milhões de fatores aí, como vocês mesmos levantaram, né? Vários estados são contrários, e aqui a questão estadual, né, pela natureza do Senado, tem que ter mais força. Então pode ter alguma coisa diferente, mas realmente não tem capacidade de dizer como é que vai ser exatamente a tramitação, se vai ser mais suave ou não ter na Câmara. Agora, é importante ter isso em mente, não é um assunto... Se é uma coisa que a gente pode dizer aqui em relação a essa reforma, é que ela não é nada assim, folgadinho, tudo assim, o que já teve de debate em relação a isso é um tema que está aí na mesa, no mínimo, essas outras PECs, né, do mínimo desde 2019, e antes disso houve várias discussões também.
Okay.
Então, esse tema da reforma tributária é um tema... bem antigo, né?
Ok, Paulo Springer, muito obrigado pela sua participação e as suas explicações aqui à Rádio Senado. Bom dia, Paulo.
Bom dia.